Bem-vindos ao podcast da FUNAG. No quarto episódio do quarto seminário sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, Alexandre Costa fala sobre como resistir à governança global. Vamos ouvi-lo.
Muito obrigado, Paulo Henrique, pela excelente apresentação. Eu vou passar diretamente para uma pergunta que nós recebemos do público, de Delmo Fonseca, que eu leria então para que seja respondida por ambos, se possível. O novo normal parece um processo irreversível. Até que ponto o Brasil conseguirá se manter antagônico a esse processo, mesmo tendo os Estados Unidos de Trump como um ponto de apoio? Ou seja, como o Brasil poderá resistir a uma governança global e à ingerência dos organismos internacionais sobre nossa soberania? Eu passaria então primeiro ao Alexandre para tentar refletir sobre essa pergunta do Delmo Fonseca, por favor.
Bom, primeiro foi excelente, viu, Paulo? Parabéns.
Obrigado, Alexandre.
O Delmo, a ideia desse novo normal, eu tiraria até a palavra novo, que eles querem que o povo acredite que isso é novo, mas, na verdade, já é um objetivo que vinha sendo perseguido há muitas décadas e que agora, instrumentalizando a crise, para avançar essa agenda em praticamente todos os aspectos da nossa vida cotidiana. Eu, sinceramente, acredito que o avanço dessa agenda nos últimos meses, dois meses, foi maior do que nos últimos 10 anos, né? Porque a sociedade já estava mais ou menos preparada e manipulada para aceitar essas iniciativas totalitárias, e o medo causado pela pandemia, ou até pelas consequências econômicas da pandemia, estão fazendo as pessoas abandonarem direitos e questões como privacidade e liberdade em troca de alguma segurança, de alguma ordem, né? Quando eu quis fazer a reflexão sobre a OMS, o que eu quis mostrar? Que a OMS, assim como todos os outros organismos ligados à ONU e de outros gêneros, elas não são organismos sem objetivos políticos, né? O que eu quis mostrar foi que, ao contrário do que nos manipularam nas últimas décadas, querendo dizer que organismos internacionais como ONGs ou como a ONU ou como todos aqueles que são subordinados à ONU, como é o caso da OMS, não possuem interesses políticos, o que é uma grande mentira que nos contaram ao longo dos últimos anos. Desde a Segunda Guerra Mundial, e, portanto, desde o momento que a OMS teve uma grande injeção de poder e de estrutura, eles tentam nos passar que ela é apenas baseada na ciência. Quantas vezes a gente ouviu isso durante os últimos meses? Olha, é só ciência, aqui não tem nenhum interesse político, né? Então, por isso eles conseguiram colocar na cabeça das pessoas essa mentalidade que aceita um organismo não eleito, sem que o povo os transfira esse poder para eles. Eles estão atropelando a nossa soberania e os nossos direitos. O simples fato do povo estar aceitando essas iniciativas já mostra que essa agenda avançou mais do que deveria. É porque essa mentalidade já está instalada. Então, nós já vivemos num ambiente onde esse tipo de ONG ou de organismo globalista, por excelência, como é o caso da OMS, dificilmente a gente vai recuar a um Estado do ano passado, por exemplo. Eu acho que, devido a alguma a resistência de algumas nações, principalmente dos Estados Unidos e do Brasil, e alguns políticos de alguns países europeus também estão resistindo a isso, e do Japão, né, da Austrália, talvez recue um pouco do patamar que estamos hoje. Mas eu acho que a gente não vai mais voltar ao patamar de antes, porque as pessoas aceitaram. Então, como essas iniciativas já estavam prontas para serem implantadas assim que aparecesse uma crise, elas avançaram de forma legal, inclusive. Foram aprovadas leis, foram aceitos decretos, foi criada jurisprudência. Uma série de outras iniciativas já estão avançando numa velocidade incrível, como eu falei, que é apenas um exemplo, que é o da identidade digital, o passaporte sanitário, a vacinação obrigatória. Tem uma série de invasões aos nossos direitos que eu acho difícil recuar ao patamar do ano passado. Então, mesmo o Brasil manifestando uma certa resistência a isso, como está fazendo principalmente pelo trabalho do Ministério das Relações Exteriores, a coragem de toda a equipe do Ministério e da FUNAG em promover esse tipo de debate, né? Que a minha primeira provocação é essa. Por que que a gente não vê a discussão sobre a origem e os verdadeiros objetivos da OMS e de todos aqueles que a promoveram? Por que a gente não vê isso na mídia mainstream? Se eles estão mesmo em busca de verdade, por que não vê que tudo que a OMS está executando hoje é algo que já estava nos planos e nos projetos de uma fundação como a Fundação Rockefeller? Né? Por que que estão protegendo a China? A OMS protegeu a China durante todo esse período. E por que não buscar a conexão da China com a Fundação Rockefeller, com a OMS, com o diretor-geral da OMS e com a Fundação Bill e Melinda Gates? Por que não buscar a conexão entre esses quatro principais protagonistas da crise? Né? Então, o Brasil, de fato, está oferecendo uma resistência. Mas eu não sei se é suficiente diante de algo, de um processo gigantesco. E como disse muito bem o Paulo, ele não é de uma única fonte. Eles são dezenas de tentáculos, até mais do que o povo. Eu acho que é um multipovo, povo. E são iniciativas que vêm de todas as direções. É perfeito a analogia do achatamento que o Paulo fez, porque enquanto nós temos banqueiros ligados, por exemplo, a essas grandes fundações, os metacapitalistas, os grandes fundos de investimento, o sistema financeiro internacional pressionando de cima para baixo, temos os movimentos políticos partidários que nos pressionam de baixo para cima. Não, de baixo para cima, e todo esse sistema globalista por excelência, que é o que a gente mais fala, de cima para baixo. E o movimento revolucionário está nos apertando de baixo para cima. Então, nossa sociedade está no meio. E com isso, nós estamos perdendo soberanias nacionais, estamos perdendo o direito natural dos indivíduos e as grandes corporações vão sair ganhando. São as três principais características do que eu chamo de nova ordem mundial. O aumento do poder dos organismos internacionais e dos burocratas, que a gente está vendo isso aqui com prefeitos e governadores agindo como se fossem ditadores. A diminuição das soberanias nacionais e do direito natural dos indivíduos. Nós estamos vendo isso, até o direito de ir e vir está sendo tomado, as pessoas estão sendo presas em situações inimagináveis há 6 meses atrás, e sendo preso por carregar uma bandeira do Brasil. E O terceiro fator que eu acho que é como identificar uma iniciativa globalista é quando as megacorporações passam a dominar os mercados mais rentáveis. E essa concentração de mercado, com certeza, vai acelerar devido à falência ou insolvência das pequenas e médias empresas causadas pelas atitudes ditatoriais desses burocratas. Então, os três elementos estão em plena atividade. Então, eu acho que a resistência pode recuar um pouco esse avanço, pode até diminuir a velocidade, mas será necessário algo mais impactante, mais incisivo, para poder voltar, não muito, não, para voltar ao que o mundo era em novembro. Então, nós temos que resistir a esse novo normal com muito mais força do que simplesmente um posicionamento político.
Muito obrigado. Eu queria, então, dar a oportunidade ao Paulo Henrique Araújo de fazer uma reflexão a respeito dessa pergunta, então. Por favor, Paulo.
Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com/FUNAGBrasil. Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br/biblioteca. Acompanhe as atividades da FUNAG Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.